Rui Norman, Laurent Gbagbo, ex-presidente da Costa do Marfim, regressou recentemente ao país depois de ter sido ilibado pelo Tribunal Internacional de crimes relativos à violência pós-eleitoral. E uma das coisas que se mencionou muito relativamente a Laurent Gbagbo é o seu papel de homem de Estado que ele poderá assumir agora, uma vez que o atual presidente decidiu estender-lhe um ramo de oliva, não é? Qual é essa a contribuição que o Laurent Gbagbo pode ter para a Costa do Marfim?
Laurent Gbagbo, antes de mais, durante o período de 10 anos que ele teve preso no quadro da instrução e julgamento do Tribunal Penal Internacional, ele nunca perdeu o índice de popularidade na Costa do Marfim. Por outro lado, houve o seu partido, o FPI, e mesmo depois outro partido para o Laurent Gbagbo, que é o EDS, eles continuaram bastante ativos e até conseguiram algumas percentagens, mas principalmente o FPI, que era o partido de Laurent Gbagbo, que alimentava sempre a imagem do presidente. Porquê? Porque Laurent Gbagbo, costuma-se dizer, quem envia alguém para o Tribunal Penal Internacional é sempre aqueles que estão no poder. Neste caso, Alassane Ouattara enviou o seu adversário para a TPI. Isto dá também uma imagem de vítima a Laurent Gbagbo, principalmente quando ele foi absolvido. Mas também temos que ver uma coisa. Para além de Laurent Gbagbo ser um animal político, ter uma oratória excelente, ele conhece muito bem o verbo da Costa de Marfim e sabe falar à população. Não é por acaso que a primeira intervenção pública foi na aldeia natal dele, Mamá, em que, para além do discurso e ter insinuado por diversas formas quase claras do regresso dele à política, ele também teve um ritual, digamos, de purificação local. Temos que ver também um ponto muito importante, que é que Laurent Gbagbo, quando agora regressa à Costa de Marfim, ele reconverte-se, que é o termo correto, ao catolicismo. Isto é um ato político extremamente forte, porque ele estava na Igreja Pentecostal, uma destas novas igrejas evangélicas em África, na qual se tinha convertido também a mulher Simone Gbagbo, que ela tinha um papel quase como vice-presidente durante a sua presidência. Mas aqui também há um rebuçado envenenado da parte de Alassane Ouattara. E porquê é que eu digo isto? Porque Laurent Gbagbo, apesar de ter sido absolvido da TPI, há processos que decorrem, e alguns dos quais ele foi condenado, na Costa do Marfim. Portanto, Alassane Ouattara tem na mão a carta de penalizar, voltar a pôr na prisão Laurent Gbagbo ou não, mas também há a intenção de Alassane Ouattara fazer uma revisão constitucional em que está previsto impor um limite de idade a todos os candidatos à presidência. Ou seja, Laurent Gbagbo fica imediatamente excluído, e ele tem 76 anos neste momento, como o próprio Alassane Ouattara, que eu não acredito que ele iria tentar um quarto mandato, mas aqui abre uma porta a Gbagbo, que é, através do FPI, o partido dele, de lançar uma juventude política para o Gbagbo, entre os quais o seu último primeiro-ministro, por exemplo. Ou seja, Laurent Gbagbo vai entrar em grande atividade política, porque ele não sabe não entrar em grande atividade política. E ele é um animal político.
Uhum. Em termos da contribuição, uma das coisas que foi dita antes do seu regresso era que ele iria contribuir para a reconciliação nacional. Em termos de reconciliação nacional, é possível na Costa de Marfim, é possível noutros países em que temos assistido a processos de reconciliação nacional?
É muito difícil, obviamente que o que há a tirar deste episódio Gbagbo é que ele regressa com o prestígio E é um ancião, e portanto aqui volto à cultura do Soba em África e ao respeito pelo mais velho. Portanto, ele regressa numa posição privilegiada para ser um ponto de equilíbrio fulcral, e mais fulcral será, e mais influente será, se ele for, tiver a capacidade de ser um ponto de influência e de equilíbrio oficioso e não oficial. É difícil, vai sempre se cair em tentação de se voltar ao poder. Isso também parece-me inevitável nas lideranças dos políticos africanos. Agora, numa leitura mais extensiva relativamente à tua pergunta, obviamente que isso depende do modelo de reconciliação nacional, sendo que a grande referência desses modelos é o modelo sul-africano, que não correu assim tão bem e que já várias falhas foram identificadas. Portanto, no caso de Gbagbo, ele regressa com essa aura, é um pouco a aura do general que fez a guerra e depois assinou a paz. E, portanto, nesse sentido, ele poderá ter essa capacidade de ser um ponto conciliador e de equilíbrio. Agora, mais extensivamente, tudo depende do modelo. Isso, e cada região é uma região, e não há, e as origens dos conflitos também são, cada caso é um caso, portanto, parece-me que tem que haver praticamente um modelo para cada caso, dadas as suas especificidades e idiosincrasias.
Eu iria acrescentar um aspecto ao que disse o Raul, é que quando falamos de reconciliação nacional, tanto é um palavrão como é um chavão. Há vários modelos. O principal modelo é precisamente o que referiu o Raul, o modelo sul-africano, o modelo de Nelson Mandela, que os resultados, concordo, são muito aquém das expectativas. Mas, na reconciliação nacional, há um primeiro pilar que é preciso ter em conta, que é o perdão. O perdão de todas as partes. A partir daí são criadas as estruturas, como a criação da Comissão da Verdade e Reconciliação, a criação do Tribunal de Reparação, restabelecimento da ordem moral, perdão, e o perdão torna-se uma instituição. Em casos muito específicos, onde há uma transição de uma ditadura para uma democracia, assistimos isso no Brasil, assistimos isso em vários, por exemplo, no caso do Camboja, também com os Comércios Vermelhos, é criado o que se chama os tribunais transicionais, que levam da transição de um sistema para outro sistema, do sistema ditatorial para o sistema democrático. Estes tribunais têm como componentes as quatro precedentes que eu tinha dito. Aqui também há, no processo de reconciliação nacional, algo de muito importante, que são as reformas institucionais. Estes elementos todos não estamos a ver no caso da Costa do Marfim. Fala-se pouco em amnistia. Por exemplo, o modelo argelino de reconciliação nacional teve como pilar, não foi o perdão, mas foi a amnistia, em que foram amnistiados, por exemplo, vários terroristas e elementos da Frente Islâmica de Salvação, o famoso FIS, e nunca foi demonstrado um caso de arrependimento nem um perdão às vítimas. Portanto, lá estamos a falar de um modelo que hoje também é um bocado, digamos, discutível o resultado que deu, porque permitiu aos islamistas, principalmente aos elementos de radicalismo religioso muito vincado, se encostarem na sociedade argelina e, de certa forma, terem algum peso, seja na política, seja no fenómeno do Iraque. Temos também o caso do Ruanda, um caso extremamente importante, o processo de reconciliação nacional, mas que tem vindo a ser esfriado pelas vítimas, ou seja, pelo Kagame, que é um Tutsi, foram o Tutsi, tinha Tutsi, as vítimas do genocídio, os Hutus, os Carrascos. Aqui a orientação na reconciliação nacional tem sempre um ponto de partida sempre mais favorável aos Tutsis do que aos próprios Hutus. Tanto que a gente tem visto que os Hutus, com muita frequência, do Ruanda, têm que se refugiar na República Democrática do Congo ou então no próprio Burundi. Ou seja, os modelos também, aí como o Raul disse, cada caso é um caso e tem que adaptar aos contextos e não ser só um palavrão. Alassane Ouattara, quando ele fala na reconciliação nacional, é mais um palavrão do que a prática. Ele faz um apelo à população, que todos se entendam, todos passem aos abraços, mas não existem instituições, na maior parte dos casos acompanhadas por organismos da comunidade internacional e, frequentemente, até da ONU, que esteja a reconciliar o Norte com o Sul, a ala Ouattara com a ala Laurent Gbagbo, porque os pró-Gbagbo também cometeram numerosos crimes. E no processo de reconciliação nacional, quando há a Comissão da Verdade, Ouattara teria também de reconhecer que militantes ou simpatizantes ou adeptos a ele mesmo também cometeram crimes graves na Costa de Marfim. Portanto, digamos, um modelo de reconciliação nacional na Costa de Marfim é assim um bocado sui generis e nem sequer poderíamos qualificar como reconciliação nacional.
Portanto, uma das coisas que alguns autores dizem é que, como tu referes, Rui, vários modelos de reconciliação nacional, uns mais com mais êxito do que outros, mas uma das coisas que eles apontam é, por vezes fala-se em reconciliação nacional muito mais em termos políticos do que em termos sociais, e que as razões que existiram para essa violência e que exigem agora a reconciliação nacional não são respondidas.
Não, isso é verdade, porque existem, digamos, várias peças neste puzzle da reconciliação nacional. E quando vemos, por exemplo, casos específicos, casos do campo social, né, e quando refiro campo social não estou exclusivamente a falar no ponto de vista económico, podemos ver o caso da Irlanda do Norte, onde houve um plano também de reconciliação nacional, que já está sempre na corda bamba, está sempre no fio da navalha. Porquê? Porque o processo e o mecanismo da reconciliação social e da reconciliação económica nunca se pôs em prática. Um processo que teve mais sucesso, precisamente nessa área, no caso do sistema de reconciliação nacional na Bósnia-Herzegovina. Perdão. Aí teve algum sucesso. Mas se regressarmos, por exemplo, a outros casos, como a Serra Leoa e a Libéria, foi um fracasso total, e até mesmo em Moçambique esse aspecto tornou-se mesmo um ponto de discórdia entre as partes que já estavam em conflito. Os mecanismos que existem para todo o processo de reconciliação nacional têm que ser reconhecidos por ambas as partes, isso é absolutamente básico, mas também têm que existir mecanismos de fiscalização independentes internacionais que acompanhem todo o processo até a resolução do problema, ou seja, que exista de facto a reconciliação nacional. Politicamente, por exemplo, em Moçambique, ainda está longe de acontecer, e mesmo entre ambas as partes em conflito, também ainda é um pouco uma miragem. Houve grandes evoluções de facto, mas ainda é um pouco uma miragem. Mas se olharmos para a Irlanda do Norte, se olharmos para o Ruanda, na Costa do Marfim, ainda não podemos dizer nada porque está tudo no início. Quando não é acompanhado de perto e fiscalizado de perto por organismos internacionais, a ONU e outros da comunidade internacional, é verdade que pode haver grandes falhas, e uma das primeiras, das principais falhas é no campo social, é no campo económico da população.
De sublinhar tudo o que o Rui acabou de dizer e que, de facto, sem querer estereotipar, a verdade é que o Rui abrangeu o planeta inteiro, não se limitou à África, e há que notar uma vez mais que os casos de algum sucesso não são africanos. Os casos em África são o problema étnico, creio eu, que é, de facto, é o mesmo problema que na Europa. Curiosamente, se nós formos ver a Europa das Nações, é uma Europa tribal também, mas há aqui mecanismos, o envolvimento das instituições e também tem a ver com a democracia, tem a ver com a liberdade de opinião, obviamente, que ajuda a uma monitorização global, abrangente toda a sociedade dos processos e, portanto, isso faz com que corra bem a favor do processo. Essa nota, sem querer estereotipar que os casos em África não resultam, mas que depois, noutras latitudes, nomeadamente na Europa, como foi dado o caso da Irlanda do Norte e da Bósnia-Herzegovina, que as coisas até funcionaram, fica essa nota sempre de latitudes diferentes, de idiosincrasias diferentes e de capacidades de entendimentos diferentes, uma vez mais.
Queria dar aqui um ponto muito curto, que é o seguinte. Os processos de reconciliação nacional, até a sua própria definição, ainda ninguém conseguiu encontrar uma definição unânime e conjunta. No entanto, é o modelo que a ONU defende como arma para combater e prevenir os conflitos. Portanto, é algo que ainda vai evoluir muito, tendo em conta que a ONU privilegia precisamente o processo de reconciliação nacional, não pós-conflito, mas também para prevenir os conflitos.
Rui Neumann e Raul Braga Dias, como sempre, obrigada.